Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. E não se esqueça, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também em nosso portal, jornal.usp.br. Ou então, se você preferir, baixe o nosso aplicativo gratuito aí em seu celular, Jornal da USP, e também pode nos acompanhar. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente hoje do seguinte assunto: ferrovias. Ou seja, um projeto para o Brasil para escoamento de carga por ferrovias. A gente sabe que é um modal importante, o país necessita de novas tecnologias nessa área, sem dúvida alguma, começando pela viabilidade econômica. Mas a gente vai falar da regularidade de carga, a gente vai falar da infraestrutura no país e um item importante, quer dizer, a contribuição da Escola Politécnica nesta área. Eu converso com o professor Dr. Cláudio Barbieri, que é do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, vamos começar pela viabilidade econômica. Quando a gente pensa em ferrovia, a gente tem na cabeça lá os projetos de décadas. E hoje a realidade é outra. Então, queria que o senhor começasse explicando o que significa hoje falar de viabilidade econômica de uma ferrovia. E vamos tomar como base o Brasil?
Perfeito. Bom, quando a gente fala em ferrovia, a gente primeiro precisa separar em ferrovia de carga e ferrovia de passageiros. Eu entendo que nós estamos focando aqui principalmente em ferrovias para transporte de cargas. Uma questão muito importante, porque a gente precisa discutir, é a questão econômica, porque ferrovias implicam investimentos muito vultosos. Só para você ter uma ideia, se fala muito hoje numa ferrovia que o governo está planejando construir, a chamada Ferrogrão, que vai ligar o norte do Mato Grosso, a região de Sinop, até o Pará, para o escoamento de cargas, principalmente cargas agrícolas pelo norte, e nós estamos falando alguma coisa de uma ferrovia que vai custar aproximadamente 24 milhões de reais por quilômetro de via. Então, a cada quilômetro de trilhos que é construído, essa ferrovia vai custar aproximadamente 24 milhões. É muito dinheiro, quer dizer, quando a gente pensar isso daí em termos de quase 1.000 quilômetros, tá? Nós estamos falando de uma ferrovia que vai custar praticamente 24 bilhões de reais. Então, é um investimento muito grande. E para que essa ferrovia se viabilize, ela precisa, idealmente, ter cargas que permitam a sua utilização o ano todo e nos dois sentidos. Essa é uma das dificuldades que nós temos nos modos de transporte que exigem investimento maior no Brasil, de maneira geral, é que eles têm pouca carga de retorno. O que significa? Eu tenho um fluxo muito intenso num determinado sentido, por exemplo, da região centro-oeste para a região norte, mas em geral existe muito pouca carga para retornar no sentido contrário. Isso dificulta a viabilização econômica, a viabilização financeira de investimentos mais vultosos na área de transporte.
Bom, então, quer dizer, a questão da regularidade de carga só coloca como ponto importante, principal, para essa viabilidade econômica e, como disse, nos dois sentidos. Você tem esse problema que pode ser resolvido de maneira mais fácil ou o problema é maior em determinada área? Então, a gente pode exemplificar, né? Aqui a gente está falando de tudo. A gente está falando de minério, a gente está falando de carga agrícola. Enfim, queria que você desse alguns exemplos para a gente entender a importância desse aspecto que você está nos explicando.
Claro, você trouxe um comparativo muito interessante, que é a questão do minério versus carga agrícola. Uma primeira diferença importante entre o transporte de minério e o transporte de cargas agrícolas é que o transporte de minério corre 365 dias por ano sem variação significativa de volume. No caso de cargas agrícolas, a gente já sabe, as cargas agrícolas, o transporte delas ocorre nas suas épocas de safra. Então, ele não ocorre durante todos os meses do ano. Isso é um fator que diminui um pouco a atratividade da ferrovia. E se não houver carga de retorno, você imagina a gente trazendo grãos da região centro-oeste para os portos do sudeste, Santos, Paranaguá. Muitas vezes esses vagões voltam absolutamente vazios, sem ter nenhuma carga ou muito pouca carga para ser transportada. Da mesma forma como os caminhões também voltam vazios. Então, isso é uma característica do país, da sua distribuição geográfica das atividades econômicas e, de uma certa maneira, isso dificulta ou prejudica um pouco a atratividade da ferrovia e de outros modos, como a hidrovia, por exemplo, que exige investimentos maiores para o transporte dessas cargas. No caso do minério, em particular, existe uma outra questão. As ferrovias que operam minério, em particular a Estrada de Ferro Carajás, a Estrada de Ferro Vitória Minas e um pedaço da malha da MRS Logística, que é uma outra ferrovia que transporta muito minério de ferro, o grande segredo econômico do negócio não está no transporte, ou seja, não é a exploração do serviço de transporte que traz dinheiro, que traz um bom faturamento, mas sim o transporte como parte de uma cadeia maior. Tanto que os donos, os proprietários dessas ferrovias são as empresas que estão comercializando minério, entre elas a Vale do Rio Doce. Então ela não ganha dinheiro no transporte, ela ganha dinheiro viabilizando uma cadeia, um transporte mais eficiente para que o minério de ferro seja competitivo com as empresas australianas que estão muito mais perto da China do que o Brasil, por exemplo. É a mesma coisa no caso da Vale construído ou ter desenvolvido os maiores navios que existem hoje. Eu não sei se você sabe, mas existe um conjunto de navios agora chamado navio Valemax, em analogia aos navios Panamax, podiam trafegar no canal do Panamá. Os navios Valemax, eles são 4 vezes maiores do que os navios Panamax. Eles transportam 400 mil toneladas. Por quê? Porque se transporta de maneira mais eficiente minério de ferro a longa distância, assim como a ferrovia exerce esse papel no caso brasileiro.
Professor, nós estamos falando de vários tipos de cargas. Há cargas que são transportadas exclusivamente em rodovias e não são transportadas em ferrovias, ou não podem, ou não devem ser?
Então, não existe uma proibição estrita nesse sentido. Quando a gente fala em produtos perigosos, precisa ter um certo cuidado no transporte ferroviário desses produtos perigosos. Por exemplo, os trens não podem ficar parados, em áreas urbanas sem a devida proteção. O que tem acontecido muito é que as cargas de valor, de maior valor, aí nós estamos deixando de lado minério de ferro, grãos, e nós estamos considerando, passa a se considerar o que a gente chama carga geral, carga que em geral é transportada em containers. Essa carga é muito pouco transportada por ferrovia no Brasil. Por que isso? Porque, primeiro, as ferrovias têm um desenho, a malha ferroviária brasileira, que é muito pequena, por sinal, tem um desenho que dá uma vocação para ela para cargas de exportação e cargas que vêm das regiões produtoras de grãos ou de minérios para os portos. Então a gente não tem uma malha ferroviária que interliga de maneira eficiente o país, por exemplo, de norte a sul. O segundo ponto pelo qual a carga geral não é transportada por ferrovia é porque a ferrovia no Brasil hoje, tirando alguns trechos de malha, ela não permite o empilhamento de containers. A ferrovia, para ser transporte, para permitir o transporte eficiente de containers, ela deveria permitir o que a gente chama double stack, ou seja, um container em cima do outro no vagão. Mas no Brasil, por diversas questões de obstáculos, em muitos trechos não é possível passar com o container pelas ferrovias com o double stack. Então, isso dificulta a competitividade do container. Para
Agora,
não
sim.
falar ainda, Roxane, na
Sim.
questão de que o container precisa passar por áreas urbanas importantes, como São Paulo ou Rio, onde ele sofre o conflito com o trem de passageiro. Então, isso também prejudica um pouco o transporte ferroviário em algumas rotas.
Agora, vamos mergulhar então na questão da. Só está dando informações aí sobre detalhes sobre essa infraestrutura do país, o que ela tem capacidade para fazer, o que ela não consegue fazer. Então, ele é um modal que compete, portanto, com transporte de cargas e de passageiros. E quando a gente fala de um projeto de ferrovias para o país, do que a gente está falando em termos de infraestrutura que temos hoje? O senhor já falou, olha, estão investindo, o governo quer investir para melhorar o escoamento de grãos, porque é um produto importante. importante para o Brasil, né? A gente sabe aqui dentro e fora, um produto de exportação, inclusive. Então, tomando como base a infraestrutura do país, o que pensar um projeto moderno de ferrovias?
Puxa, quando a gente fala num projeto moderno de ferrovias, eu acho que a gente deveria pensar também num projeto de desenvolvimento regional do país, ou seja, num projeto que permitisse que as ferrovias fossem melhor utilizadas nos dois sentidos, nos dois fluxos. Um projeto moderno de ferrovias, eu acho que a gente precisaria passar por eliminar alguns gargalos que a gente tem, como esse que eu citei, do cruzamento de áreas urbanas e regiões metropolitanas. Em São Paulo, por exemplo, está se construindo o ferroanel, que é da mesma forma como o rodoanel, ele permitiria que os trens de carga dessem a volta, circundassem a metrópole e seguissem para os seus destinos, por exemplo, o Porto de Santos, que é um destino importante, ou o cruzamento da metrópole em direção ao Vale do Paraíba. Isso acho que seriam aspectos importantes para melhorar a competitividade da ferrovia. A gente tem explorado muito pouco nessa questão de carga geral, e quando eu falo carga geral, estou falando de produtos não em grãos, não o produto com a vocação ferroviária que a gente pensa em primeiro lugar, que são grandes volumes, produtos soltos, como grãos, minério de ferro, a granel, que a gente chama. Quando a gente fala em carga geral, a gente está falando de transportar produtos industrializados. E para que esses produtos industrializados possam ser transportados para a ferrovia, a gente precisa ter uma ferrovia mais rápida também, com um tempo de trânsito maior, com terminais nas grandes cidades que permitiriam uma descarga mais eficiente. O governo do estado de São Paulo elaborou um projeto, já tem alguns anos atrás, para resolver um dos gargalos que a metrópole vai sofrer daqui talvez 10, 15 anos, a gente não sabe muito bem mais se esse prazo vai ser mantido ou não por causa da pandemia, mas esse projeto havia resolver um problema que é o congestionamento das rodovias de acesso à metrópole. Então a ideia era colocar a carga que abastece a metrópole, como São Paulo, na ferrovia para evitar o congestionamento das estradas que dão acesso e para as quais não é possível aumentar mais a capacidade. Mas o que a gente precisa para isso? A gente precisa ter terminais aqui que permitam que essa carga saia da ferrovia e vá para caminhões e seja distribuída na metrópole de maneira muito eficiente. Esse, por exemplo, é um dos trabalhos que a gente está estudando. Eu estou com um grupo de alunos de graduação, um trabalho de formatura, que está olhando a possibilidade de que condições precisa haver para que haja essa transferência da carga da ferrovia para caminhões, para que os caminhões possam fazer a chamada distribuição na última milha, ou seja, o abastecimento do varejo, até das entrega para as pessoas físicas, a partir de cargas que chegam pela ferrovia.
Quer dizer, o senhor está falando de uma combinação de modais aí, rodovia-ferrovia, né? Interessante, eu já ia mesmo perguntar qual é a contribuição que a Escola Politécnica vem dando, e esse é um excelente exemplo.
Esse é apenas um pequeno exemplo, Roxane, e quando eu falo de ferrovia, são poucas as cargas ferroviárias que são transportadas por ferrovia exatamente do seu ponto de origem até o seu ponto de destino, ou seja, o que a gente chama porta a porta. Embora não seja exatamente uma porta de origem, uma porta de destino, a gente diz que quando ela não precisa de um outro modo de transporte, ela é uma carga porta a porta. Talvez tirando o minério, mesmo grãos, você muitas vezes precisa trazer os grãos até um local por caminhão e depois levar por ferrovia. Então a ferrovia, ela necessita de um transporte complementar alternativo. Então a gente precisa criar condições para que isso seja viabilizado. A Poli tem feito trabalhos muito bonitos na área de ferrovias. Por exemplo, novos materiais para a parte de via permanente, dormentes com materiais que não usam madeira, além de durarem mais, diminuir o custo de manutenção da via permanente, aumentar a disponibilidade da via, ou seja, ela para menos o tráfego para serem substituídos aqueles dormentes que seguram os trilhos. A Poli está estudando novos materiais, de plástico a concreto. Nós temos na Poli também nossos grupos de engenharia de estruturas de geotécnica estudando toda a parte de obras de arte para verificar as condições para evitar que nas pontes, nos viadutos das ferrovias, aconteça algo semelhante com o que aconteceu em algumas pontes e viadutos aqui em São Paulo. Por problemas estruturais, precisam interromper o trânsito. A mesma coisa nos taludes, nas encostas, que em épocas de chuva sofrem escorregamento. Então, tudo isso são trabalhos que são feitos pela Poli no sentido de melhorar a operação das ferrovias. A gente tem, inclusive, um laboratório de tecnologia metroferroviária que trabalha muito nesse aspecto. A gente na Poli tem pesquisado modelos para melhorar a operação ferroviária. Hoje a operação ferroviária é muito dependente de carga. Um trem não sai se você não consegue completar um certo número de vagões, porque fica pouco viável economicamente. Então, uma ferrovia que não tem hora programada, ela é pouco atraente para aquilo que a gente chama como carga geral. O trem deveria ter um horário de partida e um horário de chegada, e não ficar na dependência de carga para poder partir. A gente também está trabalhando com modelos matemáticos, estudando esse assunto para poder trazer uma oportunidade, uma melhoria para as ferrovias no Brasil.
Está aí, portanto, né? Novas tecnologias, melhorias para reativar a viabilidade econômica das ferrovias. Esse sim seria um projeto mais moderno, né, neste modal, e que traria resultados para a economia do país, sem dúvida alguma. Professor, primeira oportunidade da gente conversar sobre esse assunto. É claro que a gente pode trazer novidades aqui para o nosso ouvinte em outro momento. Eu conversei com o professor Cláudio Barbieri, da Poli. Professor, muito obrigada pela contribuição sobre o tema.
Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com você, Roxane, e com os ouvintes da Rádio USP.